A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e começa a partir de agora uma nova edição do Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui, trazer dicas para quem está tentando obter o visto de trabalho americano, quem quer trabalhar nos Estados Unidos, tomar cuidado para não cair em golpes. Quem vai conversar comigo a respeito e trazer dicas e orientações é o Dr. Daniel Toledo, especialista em direito internacional, e eu falo com ele diretamente do Texas, que é onde ele atua em uma das unidades nos Estados Unidos. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Daniel Toledo.
Muito obrigado, Patrícia, um prazer imenso estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, obrigada pela sua disponibilidade. Bom, para começar a nossa conversa, Dr. Daniel, são muitos os brasileiros que querem deixar o país hoje, estão tentando se mudar para os Estados Unidos e tirar um visto americano de trabalho?
Sim, com certeza. Hoje nós temos uma situação, o Brasil já vinha tentando sair de uma situação de crise que demorou um pouco mais para chegar no Brasil, que foi a crise de 2008. Nós acabamos sentindo os efeitos dela por volta de 2010 e ela se alastrou até mais ou menos 2018. Né? Quando nós estávamos começando a sair dessa crise, começando a ter números positivos, e eu chamo de positivo aqueles números que acabam superando as perdas, né? Porque até então você vai simplesmente compensando as perdas. Na hora que nós começamos a sair da zona de perda, o Brasil e o mundo inteiro acabou vivendo essa pandemia, que trouxe de novo o Brasil para um cenário caótico, não só político, como também econômico. E muita gente acabou perdendo emprego, muitas empresas fecharam, muitas pessoas perderam aí a esperança de investir no país por causa da insegurança, não só política como econômica também.
Sim.
E acabaram querendo sair para outros países. E os Estados Unidos sempre foram aí o principal destino do brasileiro.
Na verdade, os Estados Unidos sempre foram um sonho para uma boa parcela da população de mudar de vida, de conseguir um bom emprego, ganhar dinheiro fora do país, não é?
Sim, sempre foi. O brasileiro sempre teve os Estados Unidos como uma segunda casa, vamos chamar assim, entre aspas, não só para a questão de viagem e turismo, mas também como primeira opção quando pensam em sair do país ou investir em outro país. Eu tenho muitos clientes meus que têm a dolarização do seu patrimônio, eles investem nos Estados Unidos e recebem em dólar para poder viver no Brasil uma vida um pouco mais estável. E outros que decidem efetivamente morar fisicamente dentro dos Estados Unidos.
Com a pandemia, aumentou o número de pessoas que querem tirar o visto americano para trabalhar nos Estados Unidos?
Aumentou gigantescamente o número de pessoas que querem tirar visto para vir para os Estados Unidos legalmente, e infelizmente aumentou também o número de pessoas que querem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal ou incorreta, né? Eu chamo ilegal aquele que quer atravessar pela fronteira e incorreta aquele que quer entrar com visto de turismo e dando um jeitinho brasileiro dentro dos Estados Unidos para permanecer de alguma forma aqui dentro.
Uhum. Então, para começar a nossa conversa, ouvinte entender melhor, antes da gente falar dos cuidados com o golpe, né? Eu gostaria, com os golpes que o brasileiro sofre, né, nesse momento também, quando tentam trabalhar nos Estados Unidos, o que é preciso, primeiramente, então, de uma maneira correta e legal para trabalhar nos Estados Unidos?
O principal documento que a pessoa precisa para poder trabalhar nos Estados Unidos é uma autorização de trabalho. Esse é o principal documento. E um visto de turismo, ou um visto de negócios, que é o B1, B2, que muitas vezes as pessoas têm no passaporte, que é aquele visto mais simples que você usa para vir para Disney, por exemplo, esse visto não dá autorização de trabalhar. Né? Mesmo se chamando visto de negócios, ou visto B1, ele é um visto que autoriza a pessoa a entrar nos Estados Unidos para participar de um congresso, participar de uma feira, para visitar um cliente, mas não para trabalhar fisicamente nos Estados Unidos ou receber algum tipo de remuneração dentro dos Estados Unidos. Essa pessoa não vai nem ter o Social Security, que é o CPF, vamos chamar dessa forma para as pessoas entenderem. Então ela não pode trabalhar sem autorização de trabalho. E para conseguir a autorização de trabalho, a pessoa precisa ver qual é o visto mais adequado para ela, para o perfil dela, para que ela possa obter essa autorização para trabalhar legalmente dentro do território americano.
Nós temos acompanhado muitos casos de brasileiros, Daniel, que estão caindo em golpes durante a solicitação de visto para trabalhar. Ou seja, o brasileiro, né, tenta fazer da maneira correta para não fazer isso que o senhor falou agora, né, de tentar burlar aí as leis, né, americanas, e acabam caindo em golpes. Isso é muito corriqueiro, Daniel?
É sim, muito mais do que as pessoas imaginam. Mas existem dois tipos aí de situações que é importante a gente diferenciar.
Sim.
Primeiro, existe aquele perfil de pessoa que cai no golpe inconscientemente, onde ele contrata uma pessoa que se diz advogado, por exemplo, e não é, ou uma pessoa que se diz assessoria para visto sem ter licença da OAB, por exemplo, ou do bar nos Estados Unidos. Dependendo de onde essa pessoa vai aplicar o processo dela, ela tem que ter uma licença daquele local. Por exemplo, um advogado americano, ele não pode protocolar um processo consular, porque ele não tem a OAB aí no Brasil, ou a ordem do país onde ele está aplicando no consulado. Então, por lei, ele é obrigado a ser licenciado naquele país onde ele está aplicando o processo. Então, existem muitas consultorias, entre aspas, que aplicam esses processos se dizendo advogados, né? Então, ou seja, o cliente, ele é iludido por um falso advogado. Tá? E existem aqueles outros, que são os golpistas mesmo, onde eles cobram muito menos e se colocam numa situação de, olha, eu sou uma assessoria, eu vou te ajudar a montar o seu processo, a preencher os formulários, a juntar a documentação, e eu vou aplicar esse processo para você. E ele nunca aplica esse processo. Então, existem duas fraudes muito comuns na aplicação de vistos. Uma, onde a pessoa se passa por um advogado sem ser, e a outra, onde a pessoa, ela diz, olha, eu não sou advogado, eu sou uma empresa de assessoria, e vou te ajudar a aplicar o seu processo. E, na verdade, ele não aplica nada porque ele não tem conhecimento jurídico, não tem conhecimento legal, não sabe quais são os procedimentos e acaba enfiando os pés pelas mãos aí e causando um problema ainda maior para o advogado de verdade que vai ter que consertar o problema.
Então, qual seria o primeiro passo que uma pessoa que tem interesse em trabalhar nos Estados Unidos? Ela tem que procurar um advogado aqui no Brasil? Qual órgão ela deve procurar? Qual é o primeiro passo que ela deve tomar?
Eu sugiro sempre que a pessoa converse com um advogado. A melhor forma de você procurar um advogado especialista que não vai te dar dor de cabeça é você entrar no site oficial da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Lá vai ter um ícone lá em cima, onde eles fazem referência de advogados e escritórios, onde eles já fizeram todo o background check daquele advogado para saber se aquele advogado tem capacidade técnica e se ele tem histórico para fazer um acompanhamento processual de visto para os Estados Unidos. Ali existem o nome de diversos advogados, se não me engano são 20 advogados para cada estado onde tenha um consulado. Você escolhe ali, por exemplo, São Paulo, você clicou em São Paulo, você vai ver o nome ali de 20 advogados que o próprio site da Embaixada dos Estados Unidos oficialmente recomenda para que as pessoas procurem quando eles querem fazer algum tipo de aplicação de visto de imigrante.
Uhum. Há muita burocracia nesse caminho, Daniel, para quem quer um visto americano, para quem quer se mudar para os Estados Unidos e trabalhar por lá? Ou melhor, trabalhar por aí, né?
Depende do visto, né? Cada visto ele tem uma característica diferente e uma burocracia diferente para cada tipo de aplicação. Então, por exemplo, se for um visto de trabalho, como oferta de trabalho, seja um visto H, seja um visto EB3, por exemplo, seja um visto L, geralmente as empresas que fazem essas contratações ou oferta do trabalho, elas cuidam de tudo. Elas entram em contato com o advogado, elas fazem o contrato de trabalho, elas fazem as aplicações junto ao departamento de labor. Elas fazem todo o processo e a pessoa não tem que se preocupar com absolutamente nada. Já outros vistos de trabalho, que são os vistos baseados em qualificação profissional, que a pessoa aplica por ela própria, né, o advogado aplica em nome do próprio cliente dele, que é o titular do visto, esses vistos sim são super burocráticos, são processos de 600, 800, às vezes mais de 1000 páginas, onde o advogado tem que demonstrar toda a capacidade técnica e profissional daquela pessoa para que ela possa trabalhar nos Estados Unidos.
E quanto custa para tirar o visto americano para trabalho?
Depende do tipo de visto, né? Eu costumo dizer que um escritório bom, né? Um escritório de ponta, é, confiável, com recomendações, obviamente, com certificações que possam fazer, o visto de trabalho vai flutuar aí entre zero, porque a empresa paga tudo, se for a empresa que fizer a contratação, mas se for o aplicante que vai fazer esse processo, fica entre 10 e 25 mil dólares, é o que geralmente flutua um visto de trabalho, dependendo do tipo de visto, dependendo da qualificação do aplicante.
Os golpes que muitos brasileiros vêm sofrendo, Daniel, na tentativa de obter o visto de trabalho, é porque muitas vezes eles fazem o pagamento antecipado e pagamentos de que eles nem sabem direito, né? Tudo que estão pagando, que nem o senhor acabou de falar aí, o valor, né, inclusive para nós, é devido a isso também?
Não, porque na verdade nos Estados Unidos é muito comum que todos os custos sejam cobrados antecipadamente, porque geralmente, vou te dar um exemplo, vamos supor um processo de 10 mil dólares, tá? Um processo de 10 mil dólares, o advogado está recebendo para ele próprio em torno de 5 mil dólares de honorário, talvez um pouco menos, porque todos os outros custos são custos de terceiros, então são certidões que são solicitadas, são traduções, cada tradução é 40 dólares por página traduzida, juramentada, são cópias autenticadas que a gente precisa pedir, são trabalhos de terceiros, e esses terceiros recebem antecipado. Então é muito comum todos os advogados para processos de imigração, seja para os Estados Unidos ou seja para muitos países da Europa que a gente faz também, os honorários são antecipados, porque nós temos que pagar antecipadamente todos os demais profissionais terceiros que trabalham atrelados nesse processo.
E quanto tempo demora para tirar o visto de trabalho?
Depende do tipo de visto, né? Se for, por exemplo, um visto de trabalho baseado numa cidadania de país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, como um cidadão italiano, um cidadão espanhol, um cidadão argentino, Paraguai, o Brasil está fora, Portugal está fora, por enquanto, né? Mas estão fora. Esse processo é um processo razoavelmente rápido. Então, eu diria aí 60 dias para montar um processo desse, mais 60 dias para ter aí uma definição do consulado, 4 meses, 5 meses no máximo. Se for um processo por exemplo, qualificação profissional, que é um EB2 ou um EB1, é um processo de 1 ano e meio, mais ou menos, para a gente ter aí uma definição. Então, depende do tipo do processo. Ele pode ser aí de 4 meses até 1 ano e meio, dependendo do tipo de aplicação do processo e da qualificação do aplicante.
A pessoa interessada em conseguir o visto americano, ela pode sozinha procurar, por exemplo, o consulado americano para fazer toda, né, todo o processo, toda a papelada, sem contratar nenhuma agência, um atravessador, Daniel?
Pode e não pode, né? Porque, assim, primeiro, os Estados Unidos sempre tiveram aquele preceito de do it yourself, ou seja, faça você mesmo, né? Mas depende do visto, ele é muito complexo. Então, como eu disse, um EB, por exemplo, ele é um visto que tem de 600 até 1000 páginas. A pessoa que não sabe como montar, ela se perde no meio do caminho. Ela pode juntar um documento errado, ela pode fazer uma aplicação errada, e na hora que ela tem um visto de imigrante negado, esquece visto de turismo, porque ela não tira mais, ela já disse para os Estados Unidos que ela tem a intenção de morar, e com certeza absoluta, cada vez que ela for pedir um visto de turismo, aquilo vai ficar registrado ali que ela tem a intenção de ficar, e com certeza o visto de turismo, de estudante ou qualquer outro, acaba sendo negado, porque ela já declarou que a intenção dela não é fazer turismo, e sim morar. Mas existe a possibilidade da pessoa fazer uma self-petition e ela pode tentar por ela mesma com certeza absoluta.
Ou seja, se ela procurar, então, uma agência ou um advogado para cuidar dessa papelada, né, desse processo, é muito mais seguro para não correr o risco dela se perder aí no meio do caminho e, como o senhor citou, inclusive, até de nunca mais poder nem passear, tirar um visto de turismo para entrar no país.
Ela tem esse risco, mas é importante a gente dizer que a agência não tem autorização jurídica para peticionar e nem representar ninguém. Então ela precisa procurar realmente um escritório e um advogado licenciados pela ordem e que tenham habilitação para poder assinar um processo no Brasil. Senão, obviamente, ela está caindo num golpe de uma pessoa que está exercendo ilegalmente a profissão.
Então, muitas vezes esses golpes acontecem porque as pessoas procuram agências e não vão direto a um advogado especializado?
Eu diria para você que quase 100% desses golpes acontecem porque as pessoas procuram agências. E quase 100% desses casos acontecem porque as pessoas imaginam que essas agências são prestadores de serviço jurídico. E essas pessoas não têm nem sequer capacidade postulatória, elas não têm capacidade de assinar um processo. Elas não podem, legalmente não podem. Então, acaba aí acontecendo o estelionato, né? Porque ele acaba tendo uma vantagem, a agência acaba tendo uma vantagem ilícita, cobrando por um serviço que ela não poderia cobrar, e de uma pessoa que está sendo enganada, imaginando que está contratando um advogado.
Então, o mais correto, o mais cuidadoso, é não tentar fazer todo o procedimento sozinha e procurar sim um advogado, jamais procurar uma agência por não ter essa segurança que o senhor falou, essa segurança
exatamente
jurídica.
Exatamente. Procurar um advogado habilitado, licenciado, com experiência na área. O que eu sugiro é que as pessoas busquem diretamente no site da embaixada, no site oficial da embaixada dos Estados Unidos, os advogados que estão ali listados, porque os advogados que estão ali e já passaram por toda a checagem da embaixada, já foram averiguados, já têm uma tradição e um conhecimento interno e já têm ali a capacidade, já atestada pela própria embaixada dos Estados Unidos, que aquele advogado está habilitado para fazer uma petição de imigração.
O mais seguro, então, é procurar o site da embaixada dos Estados Unidos, que ali vai ter a relação dos profissionais, dos advogados que podem fazer.
Exatamente, exatamente.
Por quanto tempo um brasileiro pode trabalhar nos Estados Unidos com um visto?
Depende do visto. Se for um visto L, por exemplo, que é a transferência de um executivo de uma empresa brasileira para uma filial nos Estados Unidos, esse visto inicialmente tem validade de um ano, pode ser prorrogado por mais 2 anos e depois novamente por mais 2 anos. Se for um visto E2, que é aquele que cabe para cidadão de país que tem tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, como eu falei, cidadão italiano, muitos brasileiros têm cidadania italiana, esse visto tem validade de 5 anos e a pessoa vai renovando a cada 5 anos. Se for um visto EB, que são os vistos de imigrantes, ou seja, são aqueles vistos que concedem green card, esses vistos não têm período de validade, eles são enquanto a pessoa estiver morando dentro dos Estados Unidos. Pode ser 10 anos, pode ser 50 anos, ela pode virar cidadão americano e poder trabalhar eternamente. Então, esses vistos não têm prazo de validade.
Para quem é brasileiro, mas tem cidadania italiana, por exemplo, as portas se abrem mais e o tempo para ficar no país também é mais vantajoso.
Depende do que você está se referindo. Se for para trabalhar, sim, as portas se abrem mais, porque o brasileiro não pode aplicar o visto E2, mas o brasileiro que é cidadão italiano também, ele pode aplicar o visto E2. Então, sim, abre a possibilidade de um visto a mais de trabalho, que o brasileiro só não teria acesso. Mas nós temos uma outra questão. Se for para a questão de turismo, o visto estampado no passaporte brasileiro é melhor do que o extra concedido pelo passaporte italiano, porque o visto estampado no passaporte brasileiro permite 6 meses de turismo, o extra só permite 90 dias.
O que é o Green Card, Daniel?
Green Card é autorização de residência permanente nos Estados Unidos. É autorização para a pessoa poder morar legalmente dentro dos Estados Unidos sem ter um tempo de saída.
E como que uma pessoa que vai trabalhar aí nos Estados Unidos consegue um green card, por exemplo?
depende do tipo de visto, né? Então, se ela tiver um visto de não imigrante, esse visto nunca vai dar a ela um green card. Por exemplo, um visto L, por exemplo, um visto E, por exemplo, um visto H, um visto P. Esses são vistos temporários de trabalho que eles não concedem green card. Os vistos de imigrantes, que são todos os vistos EBs, por exemplo, são vistos que concedem o green card e eles estão baseados em diversas questões pessoais e profissionais de cada um dos aplicantes. Então, depende do tipo de visto, ele pode levar a um green card ou não.
Depende do tipo de visto também de trabalho, a pessoa poder levar a família dela junto para morar nos Estados Unidos?
Não, todos os vistos de trabalho permitem que a família venha junto, né? Mas não quer dizer que todos os vistos de trabalho deem autorização de trabalho também ao cônjuge. Por exemplo, o visto R, que é um visto religioso, é um visto concedido para padres, pastores, bispos, missionários, capelães. Esse visto é concedido a autorização de trabalho somente para o titular do visto. O cônjuge e filhos não recebem autorização de trabalho. Eles podem vir junto, ficar junto, permanecer juntos, mas não podem trabalhar. Somente o titular pode trabalhar. O green card, ele já consegue autorização de trabalho e residência para todos os aplicantes.
Correto. E, Daniel, no meio desse cenário, né, de trabalhar de maneira legal, tirar visto de trabalho, não cair em golpes, nós podemos falar também, há casos que o senhor, né, atua aí em uma das unidades que o senhor está aí, né, além da do Brasil, ainda dos Estados Unidos, há casos também, para as pessoas ficarem alerta, inclusive, de exploração sexual ou tráfico, né, de pessoas, tráfico de mulheres, quando consegue um emprego aí, né, um contratante aí nos Estados Unidos, e muitas vezes chega e acontece justamente isso, se depara, né, se sentindo aí vítima de tráfico ou para exploração sexual?
Quando você faz aplicação de um visto de trabalho, não, mas quando você tem ofertas de trabalho, sim, muitos. Inclusive, eu estou terminando de escrever um livro sobre isso, que é a questão do tráfico humano e tráfico de órgãos, né? A gente vê muito na internet as pessoas procurando, geralmente são pessoas assim, um pouco mais simples, que caem nesses golpes. São coiotes digitais.
Sim.
Que fazem anúncios, Facebook, Instagram, tem canais de YouTube, que sutilmente eles dizem, olha, eu te ajudo a arrumar emprego aqui nos Estados Unidos, você vai trabalhar como faxineira, você vai trabalhar como empregada doméstica, como au pair, ou como cuidadora de criança, ou cuidadora de idosos, ou coisas nesse sentido. E aí eles começam a conversar com essa pessoa. Na hora que eles começam a conversar, eles falam, olha, arrumei um emprego onde você vai ganhar $2,500 por mês, $3,000 por mês. Quando você fala isso para uma pessoa um pouco mais simples, que muitas vezes o salário dela é de R$1,200, R$1,500 por mês, quando você fala que ela vai ganhar $3,000 por mês, nós estamos falando aí em quase R$18,000 por mês. Ela se imagina rica. $2,500 nos Estados Unidos não é nada. Você vai gastar $1,000 de aluguel morando num lugar muito simples. Você vai ter as suas taxas, você vai ter seu sustento, esses $2,500 vão sumir na sua mão. Ganhar $2,500 nos Estados Unidos é salário mínimo, é salário muito baixo. Quando você transporta isso para o Brasil, a pessoa que é muito simples, ela fala, poxa, se eu estou vivendo com R$1,200, se eu ganhar R$18,000, eu estou rico, eu vou ajudar minha família, eu vou fazer tudo. E ela cria aquela imagem na cabeça dela. E ela vai fazer de tudo para ir para os Estados Unidos. Aí, esse coiote fala, olha, você tem visto de turismo? Não, não tenho. Poxa, então não dá para você vir, olha que pena. Mas se você quiser, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar a entrar pelo México. Mas você precisa pagar essa pessoa. A pessoa vai vender tudo, a vítima, geralmente vende tudo, empresta dinheiro no banco, ela não pretende voltar para o Brasil, né, porque ela vai ficar rica nos Estados Unidos, então ela faz um empréstimo no banco, fala, não, se eu for pagar R$1,000 por mês de empréstimo no banco, eu estou ganhando 18, eu vou ficar rica. Então eu vou pagar meu empréstimo dos Estados Unidos, vou ajudar minha família, vai sobrar um dinheirão para mim. e ela começa a buscar meios de entrar ilegalmente nos Estados Unidos para poder ir trabalhar naquele trabalho que não existe, né? Aquele trabalho ele não existe. Se a pessoa for alguém que não tenha interesse dos coiotes, geralmente pessoas aí acima de 35, 40 anos, eles não têm nenhum outro interesse além de extorquir o dinheiro. Eles vão cobrar 10, 20, às vezes 30 mil dólares para atravessar essa pessoa pela fronteira, o que é uma loucura, muita gente morrendo, muita gente sendo vítima, muita gente sendo extorquida, apanhando, sendo largada no meio do deserto. E eles, quem passar, passou. As pessoas mais jovens, eles têm três caminhos: tráfico para prostituição, que eles pegam a pessoa, drogam, amordaçam, levam para os centros de prostituição e essa pessoa fica lá dentro. Tráfico de órgãos, onde eles acabam batendo, estuprando, matando a pessoa, tiram os órgãos que eles querem, largam a pessoa no meio do deserto para ficar abandonada ali e mandam os órgãos para o mercado negro. Ou eles usam essa pessoa como escravas, mulas para transporte de droga, porque a fronteira entre Estados Unidos e México, na verdade na parte mexicana, ela é controlada pelo tráfico. Então, quando eles pegam alguma pessoa que é de interesse deles para trabalhar ou para servir de fonte de renda em alguma outra possibilidade que eles enxergam viável, eles fazem isso, usam isso, e essa pessoa vira passageira num carro desgovernado.
Tá certo, doutor Daniel, muito bom, muito, muito boas, né, as suas explicações. Eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para expor suas considerações finais aqui sobre o assunto hoje no programa.
Bacana. Eu sempre tento dizer para as pessoas, para elas buscarem se conscientizar do risco daquilo que ela está fazendo, né? A gente tem visto aí, o Brasil infelizmente está numa situação econômica muito complicada, não só o Brasil, quase todos os países do mundo, né? Nós tivemos aí uma situação de quase 3 anos aí com pandemia, então nós tivemos grandes perdas no mundo inteiro. Nós tivemos aí um cenário político, nós estamos num ano eleitoral, então quer dizer, essa disputa política, independentemente de quem ganhar, nós sabemos como funciona ano eleitoral no Brasil. Todo mundo sabe que vai haver briga política, disputa política. Isso para o cenário econômico é péssimo, porque o investidor internacional, e o Brasil precisa de investimento internacional, ele acaba olhando com maus olhos e acaba ficando um pouco mais retraído ao invés de fazer grandes investimentos, que é o que nós precisamos hoje. Então nós sabemos que o Brasil está numa situação delicada. A pessoa se colocar numa situação ainda mais delicada através de um coiote ou de uma expectativa de um salvador da pátria, que não é assim que funciona para nenhum país, né? Nenhum país. Ela está simplesmente tornando a situação ainda pior do que ela já está. Então, melhor de tudo, faça um planejamento, converse direitinho com a família. Decidiram mudar, converse com o advogado, mesmo que seja para ele te orientar dos caminhos que você pode seguir e que você não deve seguir. Aí se você falar, olha, não, eu não tenho dinheiro para contratar um advogado, eu prefiro tentar outros caminhos. Ok, mas pelo menos você teve aí uma informação dos riscos, uhum, que você pode correr mediante aquela tomada de decisão que você vai ter. E aí é uma decisão individual de cada um sabe aí aonde o sapato pode apertar e qual o tamanho do risco que eles devem correr. Mas conversem sempre com um advogado, converse sempre com alguém que tem aí uma tradição, que tem experiência no que está te falando, que vive aquela situação diariamente, e com certeza absoluta você vai ter uma redução muito grande aí nos riscos que você pode colocar a si próprio e a sua família.
Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista. Novamente, agradecer a sua disponibilidade hoje aqui, Daniel.
Muitíssimo obrigado a vocês. Uma ótima semana. Um feliz 2022 a todos.
Obrigada para você também. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o Daniel Toledo, especialista em direito internacional, que trouxe orientações e dicas para quem está tentando deixar o país e obter o visto de trabalho americano para se mudar e trabalhar nos Estados Unidos e não cair em golpes aí no meio do caminho. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.